Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Agradecer também a presença do Dr. João Lopes, do Dr. Rita Neves. Muito obrigado pela vossa disponibilidade relativamente a este grupo de trabalho. É do vosso conhecimento a discussão que está em causa e o objeto da mesma e, portanto, na sequência das audições anteriores, eu gostaria de perguntar aos senhores se têm alguma declaração inicial a fazer ao grupo de trabalho ou se passamos de imediato à ronda de questões dos grupos parlamentares.
Muito obrigado. Nós temos uma declaração inicial, no fundo serve essencialmente para nos apresentarmos, uma vez que somos uma instituição muito recente, que acabámos de ser criados. E, portanto, o que gostaríamos de dizer seria que, em primeiro lugar, era agradecer a oportunidade e o convite para sermos ouvidos a propósito deste tema que é muito importante para nós. E a título de enquadramento, gostávamos também de salientar que a Comissão de Trabalhadores apenas foi criada este ano e que só entrou em funções no passado dia 29 de novembro. A CT da ADC é uma entidade muito recente, uma instituição que já conta com 13 anos de atividade e que nasceu num contexto marcado por uma enorme instabilidade do seu quadro de dirigentes e do seu quadro pessoal. E, fruto deste contexto, a nossa preocupação, enquanto Comissão de Trabalhadores, será, no fundo, pugnar pela defesa e o interesse dos trabalhadores, promover a unidade dos trabalhadores e contribuindo para uma cultura de mérito no acesso e ao exercício de funções, essa é uma das nossas preocupações centrais, mas nunca esquecendo qual é o objetivo final da autoridade da concorrência e garantindo sempre que todas as nossas atuações têm em vista a credibilização da autoridade da concorrência e da sua missão. Gostaríamos também de salientar que a CT da ADC irá atuar em todos os, com, no âmbito de todos os direitos que o Código de Trabalho prevê para a intervenção deste tipo de organizações no seio das instituições, mas há uma dimensão, que é a do controle de gestão, que não o deixaremos de fazer, mas que sentimos que deve ser delimitada, na medida em que há uma dimensão do controle de gestão que pertence em exclusivo à Assembleia da República, que é aquela que se prende com a fiscalização da atividade da ADC e em que medida avaliar qual é, no fundo, o desempenho da autoridade da concorrência do ponto de vista da promoção e da proteção da concorrência. Portanto, a CT da ADC nunca se pronunciará sobre decisões em concreto do Conselho de Administração, nunca se pronunciará sobre as prioridades do Conselho de Administração. Entendemos que essa é uma atividade que pertence exclusiva à Assembleia da República. Feito este preâmbulo, então estaremos disponíveis para responder às questões que entendam apresentar em relação a este projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Como vem sendo hábito, primeiro o partido requerente, o Partido Cristãos Verdes, deputado José Luís Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade da Comissão de Trabalhadores da Autoridade da Concorrência e, sobretudo, por ter tido a iniciativa também de se dirigir à Assembleia, porque, de facto, nós, quando requeremos a audição das várias Comissões de Trabalhadores das entidades reguladoras, não tínhamos conhecimento da existência da Comissão de Trabalhadores da Autoridade da Concorrência, porque, pelos vistos, também tem uma vida ainda curta, porque foi agora, há uns meses, que foi criada, e, portanto, queria também sublinhar o interesse manifestado, porque, não sendo requerida a sua presença, tomaram a iniciativa de cá vir, e muito bem. E, certamente conhecem os diplomas que estão em discussão, da parte da iniciativa dos Verdes. Ele pretende abarcar, digamos, três objetivos centrais, o primeiro dos quais tem a ver com a moralização dos salários dos administradores das entidades reguladoras. O segundo tem a ver com a necessidade, na perspectiva dos Verdes, de reforçar o papel da Assembleia da República no processo de designação dos membros do Conselho de Administração, para evitar situações como aconteceram no passado, onde o Governo acabou por nomear administradores sem terem passado sequer aqui pela Assembleia da República. Portanto, nesse sentido, os Verdes propõem que o parecer da Assembleia da República seja vinculativo na nomeação dos administradores. E, por fim, mas não menos importante, os médicos consideram que também é preciso olhar para os trabalhadores das entidades reguladoras, porque, na nossa perspectiva, se encontram completamente desprotegidos no âmbito da atual lei. Ou seja, a situação dos trabalhadores das entidades reguladoras está muito dependente do bom humor, digamos assim, dos administradores, porque os administradores com completa discricionariedade determinam toda a vida profissional dos seus trabalhadores, por via regulamentar determinam as suas carreiras, as suas remunerações e tudo o mais que envolve a vida profissional desses trabalhadores. E também, mais uma vez, nesta matéria, estas entidades não são sindicáveis por qualquer entidade administrativa e não há qualquer sindicância externa à atividade, digamos, do Conselho de Administração, porque mesmo a própria Assembleia da República também não tem um controle tão próximo sobre a atividade dos Conselhos de Administração. E pior ainda é quando nós sabemos que a própria autoridade para as condições de trabalho, como é sabido, também, enfim, não, são elas também próprias de natureza pública e são elas também autoridade e, portanto, não têm, digamos, jurisdição, entre aspas, sobre o trabalho das entidades reguladoras. E, portanto, era nesse sentido que nós queríamos ouvir a vossa opinião. Há três projetos e, portanto, com três, para a questão dos salários dos administradores, há três propostas diferentes, uma que vincula ao salário do ministro com mais responsabilidade na área, já que não podemos falar de tutela, porque é uma entidade, são entidades independentes. Outro ao salário do primeiro-ministro e a proposta dos Verdes é que seja, como limite máximo, o salário mais alto do trabalhador, acrescido depois de 40% para despesas de representação. Interessava também saber, porque nós queremos, enfim, avançar, mas sem prejudicar os trabalhadores, olhando também para os trabalhadores, se eventualmente os trabalhadores da Autoridade da Concorrência também estão abrangidos por contratação coletiva, porque nesse caso também teríamos que fazer a salvaguarda no diploma. Porque já aconteceu aqui com os trabalhadores da ANACOM, dizerem-nos que eles teriam abrangidos pela contratação coletiva, e essa comissão mista de vencimentos que nós propomos terá que ficar limitada, naturalmente, nesses casos terá que ficar limitada apenas à fixação do salário dos administradores. Como sabem, a proposta dos Verdes, no que se refere à comissão de vencimentos, não é extingui-la, é alargá-la também aos representantes dos trabalhadores, através da comissão de trabalhador respectiva e do sindicato que tiver mais peso nessa entidade, e que determinará não só o salário dos administradores, mas também os salários e as carreiras dos trabalhadores, para que os trabalhadores também possam eles próprios ser envolvidos, e sendo uma comissão paritária, no fundo estão representadas todas as forças intervenientes, trabalhadores, administradores e o próprio Estado, através da designação que atualmente também já é feita por via de um representante do Ministério das Finanças e por um representante do Ministério com responsabilidade na área, normalmente o Ministério da Economia. E, portanto, era sobre isto que nós queríamos ouvir a Comissão de Trabalhadores da Autoridade da Concorrência, mais uma vez registando o apreço pela iniciativa que tomaram em vir aqui também serem ouvidos neste grupo de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado Heitor de Sousa, Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os membros representantes da Comissão de Trabalhadores, da Autoridade da Concorrência, desejar-vos longa vida no vosso mandato, estatutariamente definido, né, no termo, nos prazos estatutariamente definidos, e cumprimentar também as restantes deputados e deputadas dos vários grupos parlamentares, assim como os assessores que estão presentes. O projeto de lei do Bloco de Esquerda foi feito numa sequência de um conjunto de audições que ocorreram aqui na Assembleia da República em resultado de uma notícia que escandalizou a opinião pública e que se referia ao aumento de mais de 150% médio, aumento médio de mais de 50% dos salários dos membros do Conselho de Administração da ANAC. E essa circunstância despoletou, com razão, um processo de audição das várias entidades, desde logo das entidades que estiveram na origem da justificação, digamos, desses aumentos, as chamadas comissões de vencimentos que estão previstas no Estatuto das Entidades Reguladoras Independentes e que estiveram na base dessa recomendação ou desse parecer que sustentou o aumento dos salários. Portanto, a Assembleia da República ouviu aqui várias comissões de vencimentos, ouviu várias entidades reguladoras sobre essa matéria e foi sobre essa matéria exclusivamente que o Bloco de Esquerda tomou a iniciativa de apresentar um projeto de lei que procura dar resposta a estas circunstâncias que escandalizaram a opinião pública e também, diga-se de passagem, praticamente todos os grupos parlamentares. É isso que justifica que o projeto de lei do Bloco de Esquerda se concentre apenas sobre as questões da determinação dos salários dos membros do Conselho de Administração e não sobre outras matérias que o Estatuto das Entidades Reguladoras Independentes determina e com as quais, em regra, nós estamos de acordo com as competências, atribuições, os domínios de atuação, as normas para o exercício da fiscalização da atividade, etc., etc. Os próprios poderes da Assembleia da República nessa matéria, não queremos que exista, a não ser na matéria que é suscitada parcialmente pelos verdes, parcialmente porque há propostas que os verdes incluem no seu projeto de lei com as quais nós não estamos de acordo. E eu queria deixar isso claro. A nossa proposta, que é sobre os salários e as comissões de vencimentos, é uma proposta relativamente simples. Acaba com os privilégios que membros das entidades reguladoras têm, mesmo depois de terem exercido o seu mandato, que a lei estabelece que durante metade do período pós-exercício dessas funções, os membros do Conselho de Administração continuam a receber 50% do vencimento de origem e, atendendo a que o vencimento de origem é astronómico, vai-se dar inclusive o caso de, mesmo depois desse fim de funções, os membros do Conselho de Administração, os ex-membros neste caso, recebem mais que o Primeiro-Ministro. E, portanto, esse escândalo, essa manutenção de privilégios inaceitáveis faz parte de uma das propostas de eliminação, pura e simplesmente, que o Bloco defende. Nós também achamos que o papel das comissões de vencimentos na determinação dos salários dos membros do Conselho de Administração, como se comprovou aqui nas audições que foram feitas, não por razões pessoais, aqui não está em causa as motivações pessoais que os membros das comissões de vencimentos, porventura, poderão ter. O que está em causa é o esquema, digamos, o convite que a lei faz a que as normas que regulam a determinação dos vencimentos convidam a que a própria lei seja, o espírito da lei seja violado, em que se fala num salário de referência de Primeiro-Ministro, mas as comissões de vencimentos decidiram que o salário de Primeiro-Ministro não deveria ser o teto dos salários, mas deveria ser o chão dos mesmos salários. E, portanto, por uma série de justificações que saíram a público nessa altura, ficou a saber-se que o salário de referência que foi adotado como norma era o salário do vice-governador do Banco de Portugal, não se explicando por que razão é que não foi o do governador, já agora, o do governador do Banco de Portugal, e foi o vice-governador do Banco de Portugal. Talvez por uma questão de decoro ou de vergonha, isso ter sido tomado como baliza. E, portanto, considerando esta atuação das comissões de vencimentos, o que nós defendemos é que elas sejam eliminadas. E considerando também que as entidades reguladoras independentes são entidades públicas, fazem parte do Estado, apesar de não serem objeto de tutela política administrativa dos membros do Governo e das áreas em que essas entidades se inserem. Apesar disso, nós achamos que, como membros de funções públicas ou pessoas que exercem funções públicas, o seu salário deve estar enquadrado nas normas do estatuto remuneratório do exercício dos cargos políticos que existem na Assembleia da República e que regulam o salário do Primeiro-Ministro, do Presidente da República, dos Ministros, etc. E considerando que as entidades reguladoras são nomeação parcialmente do Governo, dos membros do Governo, não faz sentido, na nossa opinião, que esses salários sejam superiores a quem os nomeia. E, portanto, nós propomos que essa seja a norma, que os critérios que presidem a constituição das comissões de vencimentos sejam eliminados e que a determinação dos salários passe a seguir a referência do estatuto, da remuneração do estatuto dos cargos públicos que existe no Estado e que, como disse, regula tudo o resto no exercício dos cargos públicos e que isto se aplique não apenas às entidades reguladoras, mas também às empresas públicas, aquelas que fazem parte do setor empresarial do Estado. Portanto, isto permitirá, a nosso ver, reduzir a disparidade salarial que existe no Estado. O Estado deve dar o exemplo no combate às desigualdades salariais e não é admissível que os contribuintes financiem salários que estão muito para além da média admissível, digamos, dos salários no Estado. Sendo certo que, só para terminar, como toda a gente sabe, os salários dos funcionários públicos estão congelados desde 2009 e vão continuar congelados. E, portanto, todo este conjunto de circunstâncias precisam ser corrigidas e o nosso projeto de lei visa precisamente reduzir as desigualdades e o Estado, a esse nível, deve dar o exemplo. Obrigado.
PSD, deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, saudar a Comissão de Trabalhadores da Autoridade da Concorrência, dar-lhes parabéns, de resto, pela recente eleição e sejam bem-vindos a este trabalho de defender os direitos dos trabalhadores, da respectiva autoridade, e desde já agradecemos a vossa disponibilidade e interesse por vir aqui, porque, ao contrário de outras que prescindiram da presença nesta Assembleia da República, outras comissões de trabalhadores, vocês manifestam essa disponibilidade, não tendo nós o conhecimento de que estavam formalmente eleitos e em funções. Por isso, muito nos apraz, portanto, a vossa presença. Ora, eu penso que estamos num momento de já avançado das audições, já ouvimos sobre esta matéria bastantes entidades, já temos uma noção mais ou menos clara daquilo que se está a discutir, naturalmente sempre tivemos, mas aprofundámos ao longo destes tempos, portanto, de discussão, boa parte dos nossos conceitos, e no essencial eu resumiria a minha intervenção àquilo que entendo que deve ser o funcionamento por um lado o funcionamento das entidades reguladoras independentes e, por outro lado, qual o cerne desta nossa discussão. Portanto, relativamente ao funcionamento das entidades reguladoras, e isto para quê? Para verificarmos até que ponto se justifica o nível salarial que tem atualmente. Eu andei à procura e há no essencial três conceitos. Uma entidade reguladora deve prosseguir no essencial a aplicação de regras pelo respeito pela economia de mercado e pela livre economia, deve assegurar um nível, diria que elevado, de progressos técnicos no setor e, por outro, por fim, e não menos importante, talvez mesmo mais importante, prosseguir o interesse público, ou seja, o interesse dos consumidores. De alguma forma, portanto, esta não é a discussão em que nos temos concentrado, na medida em que de formas melhores, de formas menos adequadas, as entidades reguladoras vão cumprindo o seu papel, de resto fiscalizado pela Assembleia da República. O que é que temos então em discussão? É exatamente o salário dos gestores destas entidades reguladoras. E o salário e o modelo que é utilizado para encontrar esse salário. E a primeira pergunta que eu faço é se se justifica para uma boa regulação e para o cumprimento daqueles três objetivos que enumerei, que o salário dos senhores administradores seja duas vezes superior àquilo que é o salário do Primeiro-Ministro. Esta é uma primeira questão. Por outro lado, relativamente à Comissão de Vencimentos, que neste caso concreto, depois de ter sido formalizada uma lei-quadro relativamente às entidades reguladoras, veio-se a provar que a Comissão de Vencimentos não funcionou. E não funcionou porque, desde logo, era a mesma Comissão de Vencimentos para várias entidades reguladoras e, por outro lado, as regras que foram aplicadas não careceram do mínimo de atendimento àquilo que é a realidade do país. Só para vos dar uma ideia, portanto, acabou de ser aprovado, há algum tempo atrás, na Suíça, uma lei em que em qualquer organização o salário máximo não deve ser superior ao salário mínimo da organização em 12 vezes. Tendo em consideração que o salário mínimo à partida nas instituições portuguesas rondará os 600 euros, proximamente, portanto, tendo que ver com o salário mínimo nacional, se multiplicarmos isto por 12, iríamos obter um vencimento de 7.200 euros. Portanto, eu parece-me um valor adequado. Portanto, o que nós vamos aqui encontrar ao longo destas audições é talvez encontrar um modelo que se adapte, por um lado, às circunstâncias de cada realidade, que é a competência e os aspectos técnicos e mais profundos das entidades reguladoras, e, por outro lado, que se adapte também às condições em que o país vive. E nessa circunstância, portanto, parece-me que os verdes, de alguma forma, afloram esta questão. Não poderemos considerar que é um modelo perfeito, porque o modelo dos verdes, e deve também servir de análise para nós, vai de alguma forma ao encontro disto, que é nivelando o salário máximo do trabalhador que mais oferece na instituição, acrescentando 40%, define um teto máximo para a instituição. Este modelo que eu reportei da Suíça parece mais adequado porque vai criar um incentivo a que, na base, tenham que deixar de existir salários baixos para que os administradores ganhem mais. E nessa circunstância parece mais apelativo. E, portanto, no essencial era estas as questões que lhes queria colocar. Sabendo que, naturalmente, relativamente à função da própria autoridade, há outras questões que deverão ser colocadas no outro fórum aos próprios administradores e nessa circunstância, portanto, para já, era o que tinha. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputada das Ciências Simões, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento especial aos representantes dos trabalhadores da Autoridade da Concorrência, um cumprimento também aos meus colegas deputados. Eu não me vou alongar muito na minha intervenção, até porque as questões que advêm das iniciativas legislativas dos partidos já foram apresentadas. O Partido Socialista não apresentou nenhuma iniciativa legislativa, o que não quer dizer que não esteja disponível para discutir esta matéria numa perspectiva até mais alargada do que aquela que aqui foi transmitida, ou seja, discutir no momento destes as questões dos vencimentos dos administradores das entidades reguladoras independentes é a médio prazo discutir os vencimentos dos trabalhadores, uma vez que os vencimentos dos trabalhadores também são, em muitas circunstâncias, mais de 12 vezes superiores ao salário mínimo nacional, se tivermos em conta que os diretores de topo também são trabalhadores das entidades respectivas. E, portanto, quando nós olhamos para essas circunstâncias e olhamos para as realidades internas de cada uma das autoridades, sabendo que a Autoridade da Concorrência é um regulador, traço, supervisor especial, eu não ficaria pelas questões das remunerações, até porque nós temos uma lei que está em vigor, e não sabemos ainda que lei é que sairá deste grupo de trabalho, mas gostaria de fazer algumas questões sobre a própria entidade ADC.
A primeira questão tem a ver com a realidade concreta do financiamento da ADC. A Autoridade da Concorrência é uma entidade que é financiada por receitas próprias e também por receitas que advêm dos outros receitas reguladores. Ora, há aqui uma realidade, que é a realidade de estar sempre na dependência, mesmo que não o queira, do financiamento de reguladores sectoriais, que existem em Portugal, e esta circunstância foi sendo referida ao longo do tempo como uma circunstância que não era boa para a Autoridade da Concorrência, nem era sequer boa para os outros reguladores, uma vez que os restantes reguladores têm que inflacionar o seu orçamento para financiar a Autoridade da Concorrência, e acabamos por não ter uma relação de transparência quando identificamos os orçamentos de cada um dos reguladores. A segunda questão tem muito a ver com a realidade concreta da mimetização da estrutura funcional e remuneratória da ADC relativamente à ERSE. Eu não sei como é que evoluiu nos últimos meses essa questão, se a anterior administração, ou pelo menos o anterior presidente, evoluiu no sentido da consagração definitiva de uma estrutura de remuneratória que se afaste da estrutura remuneratória autorizada pela Dra. Manuel Ferreira Leite em 2003 e que identificava a relação da ADC com a ERSE, mas gostaria que nos informassem sobre esse desenvolvimento. Se já há uma estrutura remuneratória e um acordo para as remunerações internas da autoridade e se esse processo já se concluiu. O terceiro elemento tem a ver com a relação entre a ADC e os restantes reguladores numa perspectiva de práticas de regulação e de supervisão. Ou seja, a ADC é uma entidade que atravessa todas as competências dos restantes reguladores a nível sectorial. Ou seja, se quisermos, a ADC pode ser um polícia dos polícias, pode intervir em áreas que tenham a ver com concorrência, mesmo que essas competências também sejam entregues aos reguladores sectoriais. Ou seja, quando está em matéria de concorrência que pode ser atribuída em primeiro grau ao Instituto de Seguros, ou neste caso à nova autoridade, ou à ANACOM, isso não quer dizer que a Autoridade da Concorrência não possa, por si e por intervenção naquilo que são as competências primeiras da Autoridade da Concorrência, intervir também nos setores. Ora, o que tem acontecido é exatamente isso. Tem acontecido por iniciativa da autoridade, tem acontecido por identificação dos reguladores sectoriais, e aquilo que eu gostaria de perguntar era se a lei quadro, uma vez que depois o estatuto da própria Autoridade da Concorrência acaba por ter uma decorrência dessa mesma lei quadro, é suficientemente clara na relação de articulação entre os reguladores sectoriais e o supervisor à Autoridade da Concorrência. E, portanto, em traços gerais, eu gostaria de vos agradecer a vossa vinda e se tivessem uma opinião sobre essas matérias, agradecia também a vossa opinião. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Bruno Dias, Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar os representantes da CT da Autoridade da Concorrência, saudar o vosso mandato e desejar bom trabalho pela nossa parte e saudar também, como já foi dito, esta iniciativa, desta disponibilidade para colaborar e participar neste debate e neste trabalho. Vou procurar ser muito breve. O principal objetivo é nós ouvirmos os senhores e não estar aqui com intervenções muito longas e procurar evitar isso. Tenho só uma questão muito breve, complementar aquelas que já foram colocadas, não quero estar a repetir, e vou poupar os senhores à dialética que nós, por norma, temos aqui de confrontar as perspectivas e as ideias de cada partido em relação ao ponto. Este debate vai continuar. Há várias soluções em cima da mesa para a questão da fixação dos vencimentos. Eu gostava de colocar um aspecto fora desse âmbito, que tem a ver com uma abordagem que eu penso que compreenderão, embora à partida possa parecer um pouco simplista, mas não pretende ser, que é em que medida que a Assembleia da República pode fazer um melhor trabalho no acompanhamento eu não direi tutela política, mas na ligação política e na ligação institucional a entidades como a Autoridade da Concorrência. E gostava de ouvir a vossa opinião sobre isso, porque esta também é uma discussão que tem vindo a acontecer ao longo dos anos, sobre a relação entre os órgãos de soberania e as entidades reguladoras, digamos assim. E, portanto, eu julgo que é no projeto de lei dos Verdes que aparece um conjunto de propostas e de soluções que têm a ver com o papel da Assembleia da República no processo de designação das pessoas que fazem parte dos conselhos de administração. Infelizmente, já tivemos neste país recentemente casos lamentáveis que tiveram a ver com o processo de nomeação para um conselho de administração. E a Assembleia da República, se calhar noutro contexto e noutro quadro legislativo, podia ter evitado alguns problemas que infelizmente depois vieram a acontecer, ou podia ter contribuído para que esses problemas fossem evitados. E, portanto, desde as soluções que existem, ou por outra, que estão propostas neste projeto de lei que têm a ver com a forma como se pode fiscalizar a própria atuação, não conformidades, chamemos-lhe assim, que sejam inclusivamente identificadas e detectadas, terem consequências de outra ordem no âmbito desse processo prévio que passa pela Assembleia da República. E este aspecto complexo entre uma entidade que é independente do ponto de vista administrativo e a necessidade de haver fiscalização política e o acompanhamento político da atividade que é feita, havendo aqui funções da autoridade de Estado. Não é? Por isso, pensamos que esta também é uma matéria, lá está, daquelas que se fala menos, mas que não necessariamente é menos importante. Eu diria que é mais importante e que até nesta altura em que surgem propostas concretas, também da parte do PCP não apresentámos um projeto de lei, mas estamos empenhados em contribuir para o debate e para o trabalho, de forma que a lei que venha a sair seja a melhor possível e que resolva problemas em vez de os criar. Às vezes são mais as leis que vêm criar problemas em vez de os resolver. E por isso deixava esta questão concreta para ouvir a vossa opinião, porque é importante para nós. Muito obrigado.
Muito obrigado para responderem àquilo que julguem oportuno. Muito obrigado.
Muito obrigado pelas questões, são vastas, algumas das quais, para as quais não trouxemos um roteiro e um pensamento pré-refletido sobre as questões, mas não deixam de ser questões que já refletimos no passado, internamente, em várias circunstâncias. Em relação à questão dos salários dos membros do Conselho de Administração dos Reguladores, pensamos que será um pouco redutor analisar a questão somente do ponto de vista do seu valor máximo absoluto. Pensamos que deve-se ter em conta, primeiro, além do salário, o perfil de profissionais que se querem recrutar para o exercício das funções, por um lado, e por outro, a forma como os mesmos são selecionados. Em relação à base de recrutamento, chamemos-lhe assim, em que se vão recrutar os reguladores, o que nós temos vindo a observar é que existe uma tendência para recrutar os administradores no meio académico e entre os trabalhadores dirigentes dos reguladores. Essa situação parece confirmar-se no Conselho de Administração de vários reguladores e nas nomeações recentes para a CMVM, que foram buscar vários dirigentes da própria CMVM e também do Banco de Portugal, da ANAC, onde foram buscar uma colega, ex-colega nossa, que continua colega, mas está requisitada à ANAC, e na própria ADC, que também foi, tem uma presidente que neste momento veio da CMVM. Nem sempre ter o especialista da área é a situação que mais convém, mas às vezes trazer pessoas de outras áreas permite contornar o problema da perpetuação de um pensamento endogâmico, que uma instituição que não consegue renovar do ponto de vista das ideias, porque quando se faz subir pessoas da própria estrutura, por vezes criam-se situações em que o pensamento que já estava consolidado e que por vezes precisa de ser reponderado, não existe oportunidade até se afunila numa determinada caminho e vertente. Que nem sempre, às vezes, é a melhor. De qualquer forma, entendemos também que a contratação de administradores dos reguladores entre as empresas reguladas ou em escritórios de advogados acarreta, importante, questões de independência, mesmo que se consigam reunir profissionais com as competências adequadas. Em relação ao método de seleção dos reguladores, pensamos que, primeiro, para que um salário elevado atraia profissionais, o processo tem que ser relativamente aberto, tem que se conseguir, porque se é um processo de seleção em que se é um processo fechado e pouco transparente, não se estará necessariamente a reunir as competências máximas que poderíamos requerer para a função, poderemos estar somente a arranjar, a identificar as competências adequadas segundo o critério CRESAP. O critério CRESAP permitiu fazer um filtro importante, mas pensamos que se deveria ir mais além. E o nosso pensamento em relação a esta matéria é que deveriam haver processos concursais para a seleção dos membros administradores dos conselhos de administração. E isto não é querer menorizar o papel da Assembleia da República, porque a Assembleia da República teria sempre o seu momento de confirmação ou não da pessoa que resultasse, das pessoas ou das pessoas que resultassem desse processo de recrutamento. Porque há uma dimensão política também que deve ser tida em conta. Em relação aos projetos em apreciação, em relação à questão das comissões de vencimento, eu diria o seguinte, que existir comissões de vencimento ou não, penso que é uma prerrogativa do legislador. Não me parece que deva ser obrigatório copiar o modelo das sociedades comerciais para os reguladores, não é necessário, não é obrigatório. Pode-se viver com outros critérios, e o critério que foi sugerido no projeto de lei do Partido dos Verdes, aponta para uma indexação ao valor máximo da tabela remuneratória. As tabelas remuneratórias dos reguladores têm sua história e têm a ver com a necessidade de contratar profissionais em igualdade de armas com as empresas que estão do outro lado, não é? Por causa da autoridade da concorrência, não é tão evidente essa questão da igualdade de armas, mas a autoridade da concorrência também tem um mercado de trabalho em que precisa concorrer, que é o mercado dos reguladores. Por vezes também precisa concorrer com os reguladores para conseguir recrutar profissionais. E, portanto, há aqui uma dimensão que é preciso ter em conta. E, portanto, em relação aos salários dos administradores, a única coisa que poderíamos dizer era que uma solução que seja comum a todos os reguladores, um salário pré-determinado idêntico para todos os reguladores, pode ser uma solução que pode retirar flexibilidade ao sistema, em geral, e que qualquer decisão que resulte em matéria de legislativa tenha. Não afeta os direitos já existentes dos trabalhadores nas tabelas remuneratórias que estão em aplicação, por um lado. Por outro, que tenha em conta exatamente essas tabelas remuneratórias, para não criar contrassensos de haver administradores que ganham menos do que alguns funcionários. Do ponto de vista da definição hierárquica da coerência de uma hierarquia, não fará muito sentido. Eu diria que, como um contributo possível para o trabalho que está aqui a ser feito, nós identificámos que, por exemplo, a Comissão Nacional dos Mercados e da Competência, descobrimos castelhano, que não é muito adequado, mas oferece salários bastante menos generosos do que aqueles que são praticados pelos reguladores em Portugal. O Presidente, segundo estes dados estão disponíveis no site da CNMC espanhola, e os salários do Presidente, o máximo, que é o máximo, é cerca de 120 mil euros anuais, o que nos coloca num patamar diferente daquele que está a ser praticado em Portugal. Não vou dizer isso, não vou fazer esse tipo de comentário, peço desculpa, sobre o nível relativo ou absoluto, mas pronto, é mais baixo do que em Portugal, é evidente. E daquilo que observamos em relação aos nossos congéneres espanhóis, eles não são nem menos competentes, nem menos independentes, nem menos experientes do que os seus congéneres nacionais. Até podemos dizer que até é uma autoridade bastante, do ponto de vista da concorrência, uma autoridade bastante interventiva. Só um pequeno pormenor, a fusão que fizeram em Espanha entre entidades reguladoras e a autoridade de concorrência não parece ter corrido muito bem, e estão já a ser desenhados projetos de lei para o Congresso Espanhol, no sentido de separar as entidades reguladoras da Autoridade de Concorrência Espanhol, porque foi um processo que não correu muito bem, mas isso é um assunto para outras conversas, eventualmente. Em relação ao regime de incompatibilidades que é sugerido, diríamos o seguinte, que é, se o objetivo é contratar profissionais no meio académico ou dentro dos quadros dos reguladores, alargar o período de incompatibilidade não será necessariamente um problema, porque o problema das incompatibilidades é que poderemos estar a afastar eventuais profissionais que estariam interessados na função. Mas se os profissionais que estão interessados na função fizeram carreira nos reguladores ou fizeram carreira no meio académico e elas querem regressar quando acabarem portanto, o mandato, o alargamento das incompatibilidades ou a retirada de eventuais compensações pós-mandato não irá limitar o interesse na atração desse tipo de profissionais. Antes de entrar nos assuntos que nos foram suscitados pelas intervenções, quer do deputado Ascenso Simões, do PS, e o deputado Bruno Dias, do PCP, em relação a... Nós teríamos duas solicitações, porque uma vez que está em curso um processo de revisão, pensamos que havia dois elementos que podiam ser introduzidos adicionalmente. Um primeiro é o seguinte, o processo de recrutamento de trabalhadores para as entidades reguladoras é baseado num processo concursal, está definido, a lei quadra assim determina. O próprio programa do Governo, mais muito recentemente do 21º Governo Constitucional, tem como objetivo programático que a seleção dos dirigentes nos reguladores também seja precedida de concurso. Ora, nós entendemos, e isso foi um dos nossos compromissos eleitorais que assumimos junto dos nossos colegas, que iríamos pugnar pela concorrência para a existência de processos concursais para cargos dirigentes. Iríamos solicitar essa situação junto do nosso Conselho de Administração. Porque entendemos que numa casa pugna pelos princípios da concorrência, os princípios da concorrência devem ser respeitados também no acesso à função dirigente. E pensamos que aceitar o princípio da confiança pessoal como único elemento que determina a seleção dos dirigentes, porque a confiança pessoal é subjetiva, pode ser caprichosa e pode dar origem a situações de instabilidade, porque ora num momento se gosta de um dirigente e mantém-se a confiança pessoal, agora no momento a seguir se retira a confiança pessoal. E pensamos que, do ponto de vista da estabilidade do funcionamento da instituição, o acesso mediante processos competitivos é aquele que, no longo prazo, garante que os diretores sejam selecionados com base no mérito. Porque não importa ter valor na base da pirâmide, se depois nos níveis intermédios de direção esse valor não é, não é suportado numa direção conveniente. Um bom diretor acrescenta valor ao sistema. Um mau diretor destrói valor. E, portanto, queremos evitar que se possa existir situações em que com processos de seleção menos transparentes se criem situações que não são as mais proveitosas para a eficiência e eficácia do trabalho nas entidades reguladoras. Portanto, sugerimos que o princípio de haver concursos para dirigentes também fosse incorporado na Lei 4. Há outra matéria que diz respeito, e é outra nossa preocupação, tem a ver com as incompatibilidades previstas que foram estendidas aos trabalhadores. Ora bem, numa entidade como a reguladora, como a Autoridade da Concorrência, que abarca todas as atividades económicas, o que poderemos estar a fazer é que impedir preventivamente todos os hipotéticos e eventuais conflitos de interesse ao nível dos trabalhadores pode ser desproporcional, na medida que pode abranger a profissão remunerada do cônjuge, porque é indiretamente o cônjuge contribui para o orçamento familiar e pode estar associado a uma empresa, pode se estender a questões de património pessoal, que vem por herança, e pensamos que o critério dos conflitos de interesse estendido aos trabalhadores deveria ser adaptado à circunstância circular de um regulador que abrange todos os setores de atividade, porque imagine-se que chegou-se ao ponto de a autoridade, como é público e notório, está a analisar a questão dos contratos relacionados com direitos desportivos. Da altura, a questão da simpatia por um clube de futebol pode também afetar a isenção, e pode, se for levado ao extremo. Naturalmente, como profissional que valorize mais a sua profissão do que a sua simpatia, não será atingido por tal situação. Mas criar uma situação em que aos trabalhadores da Autoridade da Concorrência se exige uma imparcialidade em todos os assuntos, de forma preventiva, pode ser desproporcional. Pensamos que as disposições que existem no Código do Processo Administrativo em relação às garantias de imparcialidade, que exigem que que sempre que haja um potencial conflito de interesse relacionado com a família ou com um cliente no âmbito de uma atividade de consultoria ou de advocacia exercida anteriormente, têm que ser sinalizados e têm que dar origem a uma escusa. E isso é evidente, porque não há trabalhador que possa pronunciar-se sobre uma decisão que afeta uma empresa de um familiar, em que possa estar envolvido um familiar. Isso parece-nos evidente. O que vimos é que existe uma espécie de um tone-down das incompatibilidades, sob pena disto se tornar desproporcional e afetar direitos fundamentais básicos. Essa é a sua visão. Agora vou começar a entrar em assuntos para os quais não nos preparámos e vamos tentar ser sucintos e preciso em relação ao aquilo que pretendemos. Bem, primeiro, em relação ao financiamento da ADC. Ora bem, a ideia de ter um financiamento que não dependa do Orçamento de Estado visa garantir a independência total da ADC, também face ao Governo, como está previsto nos próprios estatutos. O modelo... Sim, também essa é outra questão. Mas essa questão das transições de saldos é certamente muito importante, mas se o regulador conseguir garantir anualmente que consegue os recursos, esse problema não se verifica. O problema da transição de saldos é um problema de eficiência geral é ter dinheiro que está parado e que não tem utilização e depois é preciso insistir em novas taxas junto dos consumidores para o financiamento das entidades reguladoras quando os recursos já existem e podiam ser utilizados. Portanto, isso é outra questão. Mas, assim, o modelo de financiamento da autoridade da concorrência, não sendo o ideal, é o possível. E dependente, e depende em grande medida da autoridade de concorrência, e que já estou a extravasar o domínio do que seria a intervenção de uma CT, mas depende em grande medida da capacidade do Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência manter boas relações com os reguladores. E manter boas relações com os reguladores não significa que deve concordar com os reguladores em todas as posições que adote, mas que deve viver uma postura de cooperação institucional de longo prazo que permite perceber que aquilo que une a autoridade da concorrência aos restantes reguladores é mais do que aquilo que os separa, e isso poderá haver diferenças de posições em relação a aspectos particulares de uma decisão, mas partilham um objetivo comum que é os consumidores e a eficiência geral do funcionamento dos mercados. E, portanto, não sendo o ideal, eu penso que compete ao Conselho de Administração também manobrar dentro das dificuldades que existem, e acho que é perfeitamente viável. Até hoje, a Autoridade da Concorrência nunca precisou de ir ao Orçamento de Estado. E, portanto, essa é uma situação que nos permite dizer que pode ter algumas dificuldades, mas elas são contornáveis. Pronto. Em relação ao Estatuto Remuneratório da ADC e a relação com a ERSE, assim, nós a ADC teve uma discussão prolongada desde o final do ano passado até à atualidade, que envolveu os trabalhadores em relação ao plano de carreiras, e ele foi aprovado muito recentemente. Se o mesmo está isso é paralelo face àquilo que existe na ERSE, desconheço porque não conheço o da ERSE. Agora, podemos dizer que houve uma intervenção dos trabalhadores na discussão e confesso que não consigo porque as tabelas dos reguladores, poucas delas são públicas, e essa também é uma questão que... Mas as tabelas reguladoras também têm a sua gente, têm a sua história, e têm a ver com a necessidade de competir com as empresas reguladas. Eu diria que, em relação à articulação com as entidades reguladoras, esta é uma questão muito interessante, porque se verificarmos o modelo espanhol, o modelo espanhol de concentrar todos os reguladores dentro de uma mesma instituição deu origem a que o debate que muitas vezes se verifica entre entidades reguladoras e as autoridades de concorrência fosse internalizado. O caso espanhol é muito interessante porque o caso espanhol houve situações de conflito aberto entre a autoridade de concorrência espanhola e alguns dos reguladores setoriais em relação a algumas decisões concretas. E essa história de dificuldades de chegarem a um entendimento levou a que o próprio funcionamento de uma instituição que agregou todas essas entidades reguladoras não tenha corrido bem, ao ponto de o legislador estar a fazer a marcha atrás e vai voltar a separar as entidades reguladoras da autoridade de concorrência, em que moldes ainda não percebemos, mas...
As iniciativas que existem não são do governo.
Sim, mas são de alguém que apoia a maioria governamental, que é o Cidadanos. E, portanto, e segundo consta, faz parte do acordo do governo que foi celebrado entre o Partido PP espanhol e o Cidadanos. Portanto... parece que será algo provável que venha a acontecer. Não estou a dizer que venha a acontecer. Agora, em relação...
Pode acontecer mesmo um desaparecimento. Desculpa. Só para esclarecer. Pode acontecer mesmo.
acontecer é mesmo desaparecimento, porque quer o Partido Socialista Operário Espanhol, quer o Podemos, quer alguns dos partidos mais territoriais, têm uma perspectiva de desqualificação de algumas áreas relativas à intervenção sectorial da regulação. Portanto, dar como adquirido que os votos do PP mais os votos dos cidadãos são suficientes, até porque não são, como se viu, é a partir de estar a dar uma informação que pode não ser a mais correta. Portanto, estava a fazer aqui este entendimento, que era também para os meus colegas poderem ter uma informação um bocadinho mais fina do que está a passar. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Mas continuando, nem sempre o debate em relação às soluções que a aplicar em cada caso concreto permitem chegar a um consenso. Por exemplo, entidades reguladoras e a autoridade da concorrência partilham objetivos comuns, mas as entidades reguladoras têm outros objetivos além dos objetivos comuns de promoção da concorrência. Têm objetivos específicos aplicados ao setor, que podem incluir questões como na ERSA, segurança de abastecimento, a estabilidade tarifária, na ANACOM pode abranger questões relacionadas com o desenvolvimento da sociedade de informação. E, portanto, o equilíbrio entre soluções pode não ser equivalente para as diferentes entidades reguladoras. Por outro lado, as entidades reguladoras e a autoridade da concorrência têm instrumentos de atuação muito distintos. Enquanto as entidades reguladoras podem atuar ao nível da regulação comportamental, e o que normalmente se diz é que, quando é possível, o comportamento livre dos mercados, deve-se preferir o comportamento livre dos mercados face à regulação comportamental, todavia há zonas de cinzentos. Há zonas de cinzentos, e as zonas de cinzentos significam que nem sempre é fácil escolher a melhor solução. Deixar o mercado funcionar livremente e depois atuar por via sancionatória, ou, por outro lado, de forma diferente, atuar como por via da regulação ex-ante. Nós conhecemos, por exemplo, uma situação concreta de uma decisão que até veio do Governo relacionada com o mercado elétrico na questão do balanceamento dos serviços de sistema, em que por decisão do Governo, se introduziu um preço máximo para aquela atividade. Tipicamente, as autoridades de concorrência não gostam de preços máximos, mas naquela situação, a adoção do preço máximo permitiu que um mercado que valia, no seu todo, tinha um custo para os consumidores total superior a 110 milhões de euros, tenha baixado para 50 e picos milhões de euros, e portanto, por vezes, a solução regulatória é mais interessante do que a solução que favoreça sempre o desenvolvimento da concorrência, sempre. E por isso, este debate interno, quando é importante de ser estabelecido, mas penso que aquilo que está previsto na Lei Quadro não obsta a que ele possa existir, e penso que não obstante as possíveis diferenças de opinião em relação a estas matérias, eu penso que a situação como está, com reguladores separados, é aquela que mais favorece um debate transparente sobre estas questões, e não um debate como aconteceu em Espanha, que funcionava dentro de um conselho de administração. Por fim, em relação à questão do deputado do PCP, Bruno Dias, e em relação à forma como é que a Assembleia da República pode melhorar a sua relação com as entidades reguladoras. Bem, primeiro é preciso notar que não serão só a Assembleia da República que fiscalizará o trabalho das entidades reguladoras. Os tribunais têm uma função. Não, mas fiscalizam as decisões das autoridades reguladoras. Quando eu digo, por exemplo, quando a autoridade da concorrência condena uma empresa, terá fiscalização. É um processo judicial. Pronto, peço desculpa, talvez pela falta de precisão naquilo que queria dizer, mas há um elemento de controlo judicial, por assim dizer, das decisões das autoridades reguladoras, que pode pertencer tanto às visadas, e tanto pode ser por exemplo, no caso da autoridade da concorrência, portanto, pode haver um recurso com base em relação a uma decisão condenatória, no âmbito de práticas restritivas da concorrência, como pode haver um recurso no âmbito de uma decisão de arquivamento que a autoridade adotou e que uma das partes que não se reveja. Portanto, esse elemento é importante. Mas depois há um outro elemento que tem a ver com as prioridades que as próprias entidades reguladoras
e a forma de as cumprir,
que estabelecem e que nem sempre será fácil avaliar. Eu diria o seguinte, que é todo o trabalho da regulação, em geral, da maior parte dos reguladores, é muito técnico. E sendo muito técnico, muitas vezes torna-se difícil a qualquer não técnico, não especialista, naquele domínio em particular, conseguir fazer uma avaliação desse trabalho. Nós, na autoridade da concorrência, temos duas vertentes essenciais diferentes, que são concentrações e práticas restritivas. Entre as práticas restritivas temos o abuso de posição dominante e temos os cartéis e ainda temos as restrições verticais. E todas elas são mundos muito particulares e que são precisos verdadeiros especialistas para trabalhar nelas, mas nem sempre a pessoa que sabe tudo de cartéis consegue entrar imediatamente no domínio das concentrações. Portanto, estas áreas são todas elas muito especializadas. E eu diria que isto estou a refletir sem pé, portanto, perdoem-me que o vou dizer, mas eu diria que, tal como existe uma unidade técnica para o acompanhamento orçamental, haver capacidade de ver a informação externa e independente sobre o trabalho das entidades reguladoras que pudesse auxiliar o trabalho do Parlamento nessa fiscalização poderia ser útil. Imagino que também o próprio Tribunal de Contas possa ter uma intervenção nessa matéria, a acompanhar a função da regulação independente para dotar o Parlamento com os instrumentos para conseguir fazer com o máximo de informação possível esse trabalho. E, portanto, penso que cobri todas as questões, não sei se tem mais alguma, mas era esta aquilo que tínhamos para dizer. Obrigado.
Muito obrigado. Não sei se subeja alguma questão por responder. Não sendo o caso, resta-me agradecer aos senhores o facto de se terem disponibilizado para vir aqui hoje prestar aqui os esclarecimentos aos seus deputados e à Assembleia da República. Em nome deste Grupo de Trabalho e da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, o nosso muito obrigado, esperando que o vosso contributo também seja objetivamente salutar para a existência de um diploma que vá ao encontro de todas as expectativas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Peço desculpa, nós trouxemos por escrito alguns dos comentários que tínhamos em relação aos projetos. Em relação a estes outros pontos, não nos vamos pronunciar, uma reflexão apenas. Muito obrigado.
Muito obrigado.